Boa noite, senhoras e senhores. Havendo nível legal, vamos dar início à nossa reunião ordinária. Peço ao vereador Erasmo que faça a leitura de um texto bíblico. Todos em pé, por favor.
Aqui. Tá ligado?
Alô? A quem deixe de pecar por falta de meios, no seu repouso não terá remorsos. A quem perca a sua alma por causa do respeito humano, pede a cedenda a uma pessoa nécia, a quem por vergonha faça uma promessa a um amigo e arranja gratuitamente um inimigo. Essas são as palavras do Senhor.
Graças a Deus.
Coloco a ata da sessão anterior em discussão, não havendo pedido de impugnação ou restrição, está aprovada. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas durante a semana.
Boa tarde a todos. Correspondências expedidas, tá bom? Correspondências expedidas durante a semana. Ofício número 309 de 2016, do Edil José Roberto Grava ao senhor prefeito, e o ofício também o 310 de 2016, do Edil Eunildo Zanquim ao senhor prefeito. Ofício número 311 de 2016, do Edil Erasmo Cardoso Pereira ao senhor prefeito. E ofício número 312, 316 e 317 de 2016, do Edil Cira Souza Moraes ao senhor prefeito. Ofício 313 e 314 da mesa diretora ao senhor prefeito. E ofício número 315 de 2016, do Edil Ailton Ribeiro Machado ao senhor prefeito. Ofício número 318 a 323 de 2016, do Edil Ailton Ribeiro Machado, Eunildo Zanquim, Nelson de Jesus Lima, José Roberto Grava e Cira Souza Moraes. As Secretarias Municipais de Urbanismo, Meio Ambiente e Trânsito e Segurança. Ofício 324 de 2016, do Edil Nelson de Jesus Lima até CCV. Correspondências recebidas durante a semana. O projeto de lei dos 2525 e 2526 de 2016 do Poder Executivo Municipal, ofício número 638 e 640 de 2016, da Secretaria Municipal de Urbanismo, ofício número 410 e 417 de 2016, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Ofício 270 de 2016, da Secretaria Municipal da Juventude. E ofício número 392 de 2016, da Secretaria Municipal de Saúde. Nós também temos, senhor presidente, senhores vereadores, um convite da Associação Comercial, a ASSIS. Associação Comercial e Empresarial de Sarandi convida o jantar de cerimônia de posse festiva da diretoria. Gestão 2016-2018, a comemoração do 32º aniversário da entidade. O dia 18 de junho de 2016, sábado, horário 20:30. O local é o Salão Paroquial Nossa Senhora das Graças, Praça Ipiranga, no centro. A adesão a associados, R$25. A não associados, R$35, e bebida à parte. Todos estão convidados. Senhor presidente, estas são as correspondências expedidas e recebidas durante a semana.
Solicito ao primeiro secretário que faça chamada dos vereadores escritos para usarem da palavra no pequeno expediente.
Vereador Nelson de Jesus Lima.
Próximo orador.
Vereador Ailton Ribeiro Machado.
Próximo orador.
Vereador Silas Souza Moraes.
Com a palavra, vereador Silas Moraes. Silas, hoje você tem opção, se você quiser falar daqui, sentado, ou pode usar a tribuna.
É que esse aqui é novo também, né? Então vamos ver. Senhor presidente, nobres pares, primeiramente, parabéns por esse investimento, a casa. A gente já nota a diferença na fala. Senhor presidente, nobres vereadores, a imprensa escrita e falada, a comunidade, secretário da Saúde, muito obrigado pela sua presença, o senhor também, e funcionário da casa. Senhor presidente, quero fazer um comentário aqui, que a questão é que houve esse noticiário a nível não só regional, mas a nível estadual também, sobre essas 14 obras paradas. E nós, como vereador, não só eu, mas outros vereadores também, nós fizemos um trabalho já em cima disso aí, cobrando o executivo alguns meses atrás, antes de vir esses comentários acontecer na imprensa. Nós fizemos um trabalho, passamos ao Ministério Público para que pudesse apurar a questão dessas obras. E agora, eu estava em Curitiba, e de repente, a nível de Estado, sai essa matéria. E a gente, ouvindo, juntamente com outros representantes de outros municípios, e que o tribunal deve descer alguns municípios, e Sarandi está na lista, aonde vai se fazer uma auditoria, porque não é cabível, de tanto recursos que recebeu a nível de governo, aproximadamente 25 milhões ou um pouco mais, o dinheiro tem que dar conta, né, porque não fez a entrega das obras, e muitas delas estão abandonadas, então é justo, quando se trata primeiramente de recurso federal. Eu já fiz comentário aqui, nessa tribuna, para os demais vereadores, porque o assunto é delicado. Nós tivemos, uns tempos atrás também, lá presente, eu e outros vereadores aqui, sobre a reforma da Cresce Júlia Volpato. Gastou-se um monte, aproximadamente quase 600 mil, passou-se um pouco de tempo, já estava condenada de novo essa creche, e aonde nós, como vereador, eu sei que muita gente quer que a gente vá mais fundo, mas nós somos limitados, porque sabemos que nós temos algumas resistências, mas a nossa parte, como vereador, que é localizar irregularidade e encaminhar o Ministério Público, porque eles têm o dever de estar acompanhando e fazendo um trabalho mais profundo. Então, senhores vereadores, eu fiquei bastante assustado, né, da maneira que saiu esse noticiário aí, não só local aqui, mas a nível de Estado. Porque tem obras aí que há muitos anos está em construção, parou-se, agora que saiu na imprensa, aí começa a trabalhar rapidamente. Então, está errado. Eu já pedi várias cópias de processos licitatórios, alguns recebi, outros não, mas está tudo guardado comigo, e na hora necessária, a gente faz o nosso trabalho. Houve mais algumas coisas que no dia a dia nós estaremos acompanhando, porque o vereador, muito bem claro, que nós podemos nos entender, que somos vereadores de vários partidos. Fomos eleitos em 2012 por um grupo. Não é para a gente defender o executivo, não. Nós formamos uma chapa com vários partidos de coligações, onde foi eleito vários vereadores, que é o representante do povo, para fiscalizar o executivo e demais setores. Então nós temos essa obrigação e esse dever, porque tudo que envolve é recurso do povo, e o povo merece o nosso trabalho.
Próximo orador.
Vereador José Roberto Grava.
Com a palavra, vereador Roberto Grava. Senhor presidente, nobres pares, convidado se faz presente, secretário da Saúde, seja bem-vindo
imprensa, seja bem-vinda. A gente também, pegando um pouco aí a fala do Silas, a gente também tem uma preocupação, porque falta em 6 meses para terminar o mandato, e a gente fica preocupado, porque o prefeito fala que termina as obras, mas 6 meses são muito pouco, né? Tempo, né? Para terminar essas obras todas. Estive lá no Jardim Universal hoje, vendo lá o término do asfalto, mas eu fiquei assustado porque não tem 50% do asfalto feito do Universal. É, uma parte da empreiteira diz que já terminou e não recebeu da Caixa. A outra parte comunitária está abandonada. Então, a Avenida Universal, aqui em cima na Avenida Universal, não tem como andar. Muito buraco, horrível, entendeu? A situação está feia. O Bom Pastor, fizeram buraco, puseram os tubos, também está tudo abandonado. E falta 6 meses, gente, para terminar o mandato. Ali o Jardim das Torres, pela metade. Fizeram só a avenida, as ruas com os meio-fios já estão caindo, já foi assentado, já estão perdendo os meio-fios. Triângulo, 1.600.000, também fizeram só uma rua. Então, fica a preocupação desse vereador, porque o morador, na verdade, ele espera que venha a benfeitoria. E aí fica pela metade, fica pior do que se não tivesse feito. Porque desperdiçou dinheiro e não terminou a obra. Então a gente fica preocupado, vou mandar um ofício cobrando ao prefeito, tenho falado, entendeu? Se for preciso falar na imprensa, vou falar, eu quero que termine as obras. Vou passar para o Ministério Público também o que está acontecendo na cidade, porque que ele fique responsável pelo que ele está fazendo. Que não terminar as obras, a minha responsabilidade fica dele, do prefeito. Assumir essa responsabilidade. Porque não se comece tantas obras e depois não termine. O prejuízo é muito grande. 14 obras hoje, né? Foi falado na RIC lá, que eu tenho mais ou menos conhecimento dessas obras, está aí abandonada. Já foi destruída por vândalos e a gente já sabe o prejuízo já foi tomado ali. Tem obras aí que vai gastar R$300.000 para reformar ela, deixar ela na posição que é para deixar na entrega, para pronta entrega. Então, a Júlio Volpato mesmo, gastou 500.000, a creche caiu, foi gastar mais 500.000 para reformar de novo. Então, é um desperdício muito grande de dinheiro público. Então, a gente fica revoltado nesse sentido. Eu não estou culpando o executivo. Eu não sei se a administração, entendeu? A administração que está ali cuidando disso aí, vale a técnica, né? Pode ser. Eu não sei também. Eu queria uma resposta nesse sentido. Porque a gente vê as coisas começando, mas não tem término das obras. Eu quero ver o término para dar essa benfeitoria vir de encontro à nossa população. Tudo que se começa tem que terminar. Senão fica pior, vai jogar dinheiro no lixo. Igual começou lá na época do Cid Espada, aquele ginásio de esporte, estão até hoje lá abandonado. Não é isso, vereador? Até hoje lá, ó, não serviu para que aquele ginásio de esporte? Só para os maconheiros lá fumar droga dentro, traficantes só. Estamos aí, ó. Qual o prejuízo daquilo lá? Um prejuízo muito grande. E eu tenho medo dessas obras ficar igual aquelas lá. Daí, como é quem vai perder com isso? Nós. Nós sarandienses, vamos perder. Então isso não é revolta, é uma preocupação desse vereador. Entendeu? A gente fica preocupado, porque a gente passa no bairro, está terminando a obra está parada. E faltam 6 meses, nem 6 meses não, né? Falta menos agora, né? Já estamos no dia quase 15 de junho, né? 5 meses e meio, né, Nino? É muito pouco espaço. Eu estou preocupado, viu? É sem palavras que eu tenho que falar, mesmo se fosse falar a verdade.
Próximo orador.
Senhor presidente, terminaram os vereadores inscritos no pequeno expediente.
Terminados os vereadores inscritos. Gostaria de agradecer de antemão, já adiantadamente, muito obrigado César, secretário de saúde nossa, imprensa, garotos, assessor, muito obrigado pela presença aí. Terminados os vereadores inscritos, então passamos para a ordem do dia.
Item primeiro, requerimento 150 de 2016, do Edil José Roberto Grava, ofício ao senhor prefeito solicitando que viabilize a construção de um centro de eventos em Sarandi para abrigar a realização de grandes eventos, como a Esporandi, entre outros.
Item primeiro, requerimento 150/2016, do Edil José Roberto Grava. Em discussão. E em votação. O requerimento está aprovado. Próximo item.
O item é o segundo, requerimento 151 de 2016, do Edil Eunildo Zanquim, Nildão, ao ofício ao senhor prefeito, solicitando que providencie a construção de uma praça contendo uma TI, Academia da Terceira Idade, nos lotes de terra do município, no Jardim Novo Castelo.
Item segundo, requerimento 151/2016 do Edil Eunildo Zanquim Nildão. Em discussão. E em votação. O requerimento está aprovado. Próximo item.
O item é o quarto requerimento 153. Ah, item terceiro, requerimento 152 de 2016, do Edil Erasmo Cardoso Pereira, ofício ao senhor prefeito solicitando que mantenha entendimentos junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, no sentido de estar mudando o CAPS 2 para um local mais adequado e com mais estruturas de atendimento.
Item terceiro, requerimento 152 de 2016 do Edil Erasmo Cardoso Pereira. Em discussão. E em votação. O requerimento está aprovado. Próximo item.
O item é o quarto requerimento 153 de 2016 do Edil Cília Souza Moraes, ofício ao senhor prefeito solicitando que determine ao responsável pelo setor competente que providencie a pintura de nomes das ruas e ou avenidas nos postes da Copel, no Jardim Ouro Verde, Novo Bertioga, das Torres, nesse município, bem como providencie a revitalizações dos locais que já contam com esse benefício.
Item 4, requerimento 153/2016, do Edil Silas Souza Moraes. Em discussão. E em votação. O requerimento está aprovado. Próximo item.
O item é o quinto, no requerimento 154 de 2016, do Edil Nelson de Jesus Lima. Ofício ao senhor prefeito solicitando que, juntamente com o responsável pelo setor competente, estude a possibilidade de se incluir nas equipes do Programa da Saúde de Família profissionais que orientem a população sobre a prevenção e controle de zoonoses.
Item quinto, requerimento 154/2016 do Edil Nelson de Jesus Lima. Em discussão. Com a palavra o autor da matéria. Tem opção. Se quiser falar daí mesmo, fique à vontade, fica em pé. É a seu critério.
Obrigado, senhor presidente. É que aqui o pulmão, ele elastece mais, né? A gente consegue respirar
ótimo.
Melhor. Ótimo. Senhor presidente, nobres pares, secretário César, imprensa, assessoria, boa tarde a todos. Senhor presidente, volta novamente à discussão nessa casa de lei a questão dos animais abandonados na cidade de Sarandi. Tanto os cavalos, bem como os cães, né, que são os mais comuns na cidade, perambulando aí por todos os bairros. Temos essa preocupação, porque todos nós sabemos que, além de danos que esses animais que ficam perambulando pela cidade, eles podem causar e têm causado para os moradores, bem como outros tipos de problemas que têm ocasionado, tem aqui no nosso município, como é o caso de cães, né, que vivem aí perambulando pela cidade, sem um controle adequado. Todos nós sabemos que esses animais aí, não tendo um controle, podem causar vários tipos de doenças, transmitir vários tipos de doenças, inclusive a própria raiva canina, que pode ser transmitida aí em algum momento, né, nas ruas, e nós precisamos tomar alguma providência. Então surgiu essa ideia de, também, senhor secretário, importante que o senhor esteja aqui, para que a gente possa incluir nas equipes do PSF, né, que visitam as casas, que visitam as famílias, um profissional que possa orientar essas famílias para ter esse controle. Porque muitas vezes nós falamos, inclusive, este vereador já fez esse pedido aqui dessa tribuna, em relação a castração de animais. É, também ajuda bastante, porque não vai haver uma proliferação da população canina na cidade. Mas também precisamos que os moradores tenham uma consciência formada em relação a criar esses animais, muitas vezes nos seus quintais, e depois, às vezes, abandonam nas ruas, ou soltam eles nas ruas, né? E aí perde totalmente o controle. Então, desta forma, nós poderíamos também ter um controle desses animais na nossa cidade, por intermédio dessas orientações. Ou seja, criarmos uma cultura na cidade em relação a, principalmente a cães, né? Que estão aí abandonados e transmitindo doença e sujando também a cidade, né? Então fica aí o nosso pedido, nossa solicitação, e é importante que o senhor secretário se encontre aqui, que possa dar uma atenção a esse requerimento. Nós agradecemos desde já. Muito obrigado.
Continua a discussão. E em votação. O requerimento está aprovado. Próximo item.
O item, o sexto requerimento, 155 de 2016, do Edil José Aparecido da Silva. Unito, ofício ao senhor prefeito, solicitando que coloque em prática a lei municipal 1666 de 2009, em 19/10/2009, o qual institui o dia do Bota Fora.
Item 6º, requerimento 155/2016, do Edil José Aparecido da Silva Nito. Em discussão. Com a palavra o autor da matéria.
Senhor presidente, nobres pares, a todos aqui presentes, assessores, secretários, meu boa noite. A semana passada, nessa casa, eu vi alguns vereadores questionando sobre onde a população que tem as coisas que são descartáveis, não tem onde jogar fora. Então eu tenho esse projeto aqui desde 19 de outubro de 2009, que é um projeto onde a população poderia ter o dia certo para estar recolhendo essas coisas. Porque se o prefeito tivesse executado esse projeto, que foi desse vereador, não teria tanto problema como que está tendo aí. O pessoal jogando as coisas em datas vazias. Tem pessoas que põem no carro, vai lá na estrada do 8 para jogar fora, sendo que no nosso município já existe o projeto. Só que o prefeito não sanciona essa lei. O meio ambiente, não sei se falta funcionário, o que é, não tem condições de tocar esse projeto. Infelizmente, a nossa cidade, o tamanho que é, se esse projeto fosse para frente, ia funcionar muito bem, nobres vereadores. Né? É só ir na rádio, falar o dia, é só panfletar a cidade, falando, gente, tal dia, o caminhão da prefeitura, do horário até o horário, vai estar passando, vai estar recolhendo esses lixos. Né? Seria um projeto muito interessante, mas infelizmente não passa de um papel. Muito obrigado, senhores, pela atenção.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador Nelson Lima.
Eu gostaria também de participar, nobre vereador, dessa discussão, porque realmente há muito entulho, muito descarte jogado aí pelas vias públicas, naquelas mais afastadas da cidade, né? Ali no 8, na estrada Mara e assim sucessivamente, por diversos lugares, né? Já sugerimos aqui, inclusive o Rafael também tapar dessa situação, que nós já sugerimos que o município adquirisse aquela empresa, né? Ou pelo menos concedesse, né? Concessão de algum terreno para que a empresa pudesse se instalar aqui no município e fazer essa reciclagem desses entulhos, né? Inclusive até de madeira. E até agora isso não saiu do papel. E aí as pessoas ficam jogando lixo por todos os lugares. Inclusive ali na passagem da linha, da creche Menino Jesus, a gente limpa e limpa e limpa e o pessoal continua jogando entulho. Inclusive tem um crematório lá, né? É, eu já vou dizer assim, um crematório. Porque jogam um monte de coisa lá de lixo e começam a colocar fogo, né? Um mau cheiro terrível que fica ali. Então, assim, a gente tem que tomar uma providência, o município precisa tomar providência nesse sentido, né? Para que também outros tipos de doenças não possam proliferar no nosso município através desses lixos que ficam jogando por aí. É complicada a situação.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador Ailton Machado.
Não sei se tem som. Aí tem som. E se exigir, senhor presidente, Novos Pares, comunidade, boa tarde. Discutir a questão também, né, de quais os materiais que podem ser depositados nesses locais aqui e que se cumpra isso também, né, porque às vezes você diz que é material reciclável, mas material reciclável é muito subjetivo. São várias coisas que podem ser levadas. Agora, a pessoa muitas vezes tem um colchão, né, tem um sofá velho, tem uma geladeira, são várias coisas que podem de repente ser colocadas nesse local para ser levado embora e que não vai nesse requisito que se pré-estabelece. Então tem que delimitar isso, né? E se for coisas menores, na verdade, dá para fazer com um veículo menor. E se for objetos maiores no caso, aí sim, né? É um caminhão talvez, um veículo de maior porte para poder fazer esse tipo de transporte desses materiais. Em Maringá, eu tenho informações, inclusive o 4º Batalhão é o local que recebe eletros eletrônicos, objetos como produtos de informática, né, impressoras, monitores, entre outros, eles recebem lá e fazem a distribuição, eles mesmos no caso, para a prefeitura que vai levar esses materiais para as pessoas que reciclam e que dão fim devido para aqueles materiais. Então eu acho que é interessante, importante que a lei se estabeleça de fato e que haja também esse cuidado, porque de repente a pessoa descarta um colchão, ou descarta um sofá, ou algo maior, fica difícil, né? Então, ver qual que é a limitação, né, desses materiais, no caso, para que possa fazer esse tipo de serviço, e com certeza é importante. Andando em Maringá esses dias, eu passei pela Vila Operária, e vários locais, inclusive lá, tem sofá, tem colchão, coisa mais horrível do mundo. A prefeitura passa recolhendo. Em Sarandi, a gente vê isso também. Então, que tenha esse cuidado, no caso, para poder minorizar esse problema, porque pode trazer muitos transtornos, inclusive para a saúde. Muito obrigado.
Com a palavra, então, o vereador Nelson Lima.
Senhor presidente, ainda nessa discussão, o nobre vereador falou sobre a questão de descarte. Nós sabemos muito bem que a Secretaria de Meio Ambiente recebe, né, pneus, né, eletroeletrônicos lá. Tem que levar lá, né, porque muitas vezes, por condições também de transporte, não dá muitas vezes de sair fazendo essa coleta pela cidade. Mas eu acredito, o nobre vereador, que também falta muito no nosso município a comunicação, né? Eu deixo bem claro aqui que o nosso setor de comunicação do município deixa muito a desejar informações para a população, tá? Então falta muita informação, né? Precisa bater nessa tecla sempre, para que as pessoas lembrem sempre. Eu sei que já houve uma comunicação nesse sentido, houve distribuição de panfleto para que as pessoas pudessem destinar o seu material ali, o seu descarte ali na Secretaria de Meio Ambiente, mas parou no tempo, né? A gente sabe que com essas mudanças de secretários, fica muito complicado. Às vezes aquele secretário que entra, ele não dá continuidade ao trabalho daquele outro que é eficaz, que é interessante para o município. Então é preciso que a comunicação seja restabelecida. Esse tipo de comunicação, nobre vereador, precisa estar sempre ativo na nossa sociedade. Inclusive, este vereador que vos fala, tem neste município um projeto que transformou-se em lei para que possa ter uma comunicação permanente sobre essas informações de utilidade pública para o município. E a gente não vê isso se cumprir. Então fica aí esse desabafo aí, porque às vezes nós culpamos o contribuinte. Ele tem a sua gama de responsabilidade e de culpabilidade, mas o poder público também tem a sua responsabilidade e a sua culpabilidade no município, porque não coloca as leis em funcionamento no município. Muito obrigado.
Continua em discussão e em votação. O requerimento está aprovado. Próximo item.
O item é o sétimo, projeto de lei 2516 de 2016, do Edil Belmiro da Silva Farias, o qual dá a denominação do Centro Municipal da Educação Infantil do Residencial São José 3, na forma que especifica, vereador Sebastião Câncio de Oliveira.
Item oitavo, projeto de lei 2516-2016 do Edil Belmiro da Silva Farias. Em discussão. E em votação. O projeto, então, está aprovado em segunda. Aprovado em segunda discussão. Próximo item.
Questão de ordem, senhor presidente. Sobre o mesmo item, nós temos um requerimento 156 de 2016, solicitando a dispensa de intercídio de terceira discussão e votação do projeto de lei 2516 de 2016, do Edil Belmiro da Silva Farias. Autor, vereador Belmiro da Silva Farias.
Requerimento 156 de 2016, em votação. O requerimento está aprovado. Próximo item.
O item é o oitavo, projeto de lei 2517 do Edil Nelson de Jesus Lima, o qual dá denominação da avenida projetada E do Jardim 12 Pés na forma que especifica, Avenida Pioneiro Nazareno Garbellini.
Item oitavo. Item oitavo, projeto de lei 2517-2016 do Edil Nelson de Jesus Lima. Em discussão. E em votação. O projeto está aprovado em segunda discussão. Próximo item.
O item é o nono. A questão de ordem, senhor presidente, sobre o mesmo item, nós temos um requerimento 157 de 2016, solicitando dispensa de terceira discussão e votação do projeto de lei 2517-2016 do Edil Nelson de Jesus Lima. Autor, vereador Nelson de Jesus Lima.
Requerimento 157-2016. Em votação. Requerimento está aprovado. Próximo item.
O item é o nono, projeto de lei 2522 de 2016 do Poder Executivo Municipal, o qual dispõe sobre a abertura do crédito adicional especial na forma que especifica, no valor de R$1.040.075. Mil reais, né?
Item nono, projeto de lei 2522-2016 do Poder Executivo Municipal. Em discussão e em votação. O projeto está aprovado em primeira discussão. Próximo item.
Senhor presidente, terminaram os itens da pauta de hoje.
Terminados os itens da pauta, peço ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores escritos para usar da palavra no grande expediente.
Vereador Nelson de Jesus Lima.
Com a palavra, vereador Nelson Lima.
Senhor presidente, eu gostaria nesse segundo momento fazer aqui uma observação, um salve aqui de apreço à Feira de Pequenos Negócios que foi realizada neste final de semana ali na Praça dos Pioneiros. O frio, eu até achava que iria atrapalhar aquela feira ali, mas graças a Deus, ali no domingo, na parte da tarde, nós pudemos ter ali milhares de pessoas ali na praça, né, através não só da Feira de Pequenos Negócios, mas também pela atividade da Sejuv, que esteve ali presente juntamente com a RPC, fazendo um evento na praça, que também veio contribuir para que aquele evento da Feira de Pequenos Negócios pudesse dar certo. Então tivemos ali várias pessoas que têm as seus artesanatos em fundo de quintal, expondo ali a sua mercadoria. E é isso que a população precisa, é isso que a população quer que o município faça, né? Então queremos aqui dar nossos parabéns aqui para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jair Carneiro, por essa atividade, bem como para a Associarte, que é a Associação dos Artesãos e Artesanato de Sarandi, por aquela atividade, e também para a Sejuv, que também fez aquela programação ali na parte da tarde. Foi muito interessante para a população e gostaríamos que eventos como este possam acontecer mais vezes, né? Senhor presidente, eu queria, para término da minha fala nessa tarde, eu gostaria de só reforçar aqui o projeto 25.2514/2016. Esse projeto, ele já fez hoje 30 dias que ele foi protocolado na Câmara Municipal e ele ainda não tem uma resposta. Então, assim, gostaríamos de saber quando é que esse projeto vai voltar para as comissões ou para a Câmara, para que a gente possa deliberar e dar as devidas providências nesse projeto. Então fica aí a nosso pedido, nossa solicitação para que possa ser agilizado, né? Esse projeto aí, que tem mais de 30 dias que já está tramitado. Muito obrigado.
Próximo orador.
Vereador Ailton Ribeiro Machado.
Com a palavra, vereador Ailton Ribeiro Machado.
É só na hora de falar que ele libera.
Senhor presidente, nobres pares, comunidade se faz presente ainda, o secretário de saúde, sempre bem-vindo, sempre participando com a gente aqui das sessões. Em nome do Roberto, chefe de gabinete, minha assessora Matilde, cumprimento os demais servidores da Casa de Leis, assessores e funcionários. E também presente hoje aqui, a pessoa do Jefferson, né, Jefferson? Bem-vindo, é do estado de São Paulo, mas o pai mora aqui na cidade, né? Visitando hoje a nossa cidade, seja muito bem-vindo aqui. Senhor presidente, gostaria que fosse enviado um ofício ao departamento que trata da questão dengue ou epidemiologia acerca de calhas, porque não sei se é de competência deles, até por isso que eu gostaria que tivesse sendo encaminhado esse ofício, para que eles me respondam. Temos informações que algumas situações onde tem calha, lojas, alguns locais nesse sentido, não tem esse tipo de vistoria. Eu gostaria de acreditar que eu estou equivocado, mas já que chegou a informação de que alguns estabelecimentos, algumas calhas estão entupidas e, por consequência, estão abrigando, né, água parada, a nossa preocupação está frio agora. Alguns desses mosquitos, eles conseguem resistência com frio, mas existem aqueles que que morrem, mas tem aqueles que resistem ainda esse clima mais gelado. Então, para que haja uma resposta para esse vereador, e eu creio que é de interesse também dos demais, para que se está sendo observado essas questões, porque olha os quintais, mas às vezes a calha não tem essa observância, e às vezes o mosquito está abrigado lá. Às vezes você cuida embaixo e esquece da parte de cima. Então, como é que está a questão desse trabalho em residências, que de fato possa abrigar calhas, no caso, entupidas, e também no comércio, porque assim que esquentar, com certeza, né, os mosquitos vêm com gosto de gás, e a gente tem que tentar evitar ao máximo para que isso aconteça. Se envia um ofício, então, para o departamento devido, em especial para a Secretaria de Saúde, né, que tem a ver com saúde pública, para que haja uma resposta nesse sentido. E também tivemos uma sugestão, é importante a gente estar indo nesse sentido, de preocupação com a questão de documentos. Até o Jefferson conversou com a gente no gabinete, perdeu o documento dele e não consegue localizar. Então, a gente vai estar solicitando para que seja enviado um ofício para o gabinete do prefeito Carlos Alberto de Paula Júnior, para que ele possa encaminhar, então, para o órgão devido, para a pasta devida, algum departamento, uma sala, algum ambiente do município, aonde se receba documentos perdidos, extraviados. Porque você vai no mercado, documento perdido lá. Você vai no posto de combustível, você ouve que tem documento perdido lá. Vai na rádio, também tem. Então, fazer uma divulgação, né, através do município, para as pessoas irem nesse local separado, lá ele vai encontrar o documento dele que for extraviado ou perdido. E, de repente, nesse mesmo ambiente, colocar alguma coisa de informação via internet para a pessoa poder acessar, certo? A pessoa acessa e sabe se o documento dela está nesse ambiente do município, para evitar esse tipo de transtorno. A ideia é uma ideia interessante, eu acho que não ocupa muito espaço, porque muitas vezes são documentos, RG, CPF, algum outro tipo de habilitação, talvez talonário de cheque, entre outros. Então, um ambiente só para receber esse tipo de documento, para que a pessoa possa ir direto na fonte. Não tem que ficar preocupando em ir em vários pontos. Vai na rádio, não está. Acho que no mercado mais movimentado vai estar. Vai lá também. Então, a pessoa perde tempo indo nesses pontos. Então, que o prefeito possa estabelecer um local para recebimento desses documentos e que as pessoas possam ir direto nesse ponto ou pesquisar, repito, via internet para conseguir o acesso, então, a esses documentos extraviados em nosso município. É comodidade, dá tranquilidade para quem perdeu, porque se está em algum órgão ou no órgão específico público, com certeza vai estar bem guardado, bem cuidado. Então, é uma preocupação com os nossos sanandienses, com nossos munícipes. Muito obrigado pela sugestão e boa noite a todos e até mais.
Próximo vereador.
Senhor presidente, terminaram todos os vereadores inscritos no grande expediente.
Terminados os vereadores inscritos, eu gostaria de agradecer então a presença de todos os assessores, o secretário, os técnicos de som. Muito obrigado aí. Valeu, Daniel, João Leonardo, João, Roberto, todo mundo. Os assessores, os vereadores, os nossos técnicos, nossos representantes da nossa Câmara Municipal. Muito obrigado a todos e não havendo mais nada a tratar, eu declaro a sessão encerrada e uma boa noite a todos.